às margens do Ipiranga, o Brasil dizia ao mundo que nunca mais aceitaria ser submisso a qualquer outra
nação. E que os brasileiros jamais abririam mão da sua liberdade. A identidade nacional começou a ser desenhada com a miscigenação entre índios, brancos e negros. Posteriormente, ondas de imigrantes se sucederam, trazendo esperanças que em suas terras haviam perdido. Religiões, crenças, comportamentos e visões eram assimilados e respeitados. O Brasil desenvolveu o senso de tolerância. Os diferentes tornavam-se iguais. O legado dessa mistura é um conjunto de preciosidades culturais, étnicas e religiosas, que foram integradas aos costumes nacionais e orgulhosamente assumidas como brasileiras. Passados quase dois séculos da independência, nos quais enfrentou e superou inúmeros desafios, o Brasil consolidou sua posição no concerto das nações. Ainda no século XIX, durante o período do Império, fomos invadidos e agredidos, derrotando a todos. Já no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira foi à Europa para ajudar o mundo a derrotar o nazismo e o fascismo. Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. O sangue dos brasileiros sempre foi derramado por liberdade. Vencemos ontem, estamos vencendo hoje e venceremos sempre. No momento em que celebramos esta data tão especial, reitero, como presidente da República, meu amor à pátria e meu compromisso com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade, valores dos quais nosso país jamais abrirá mão. A independência do Brasil merece ser comemorada hoje, nos nossos lares e em nossos corações. A independência nos deu a liberdade para decidir nossos destinos e a usamos para escolher a democracia. Formamos um povo que acredita poder fazer melhor. Somos uma nação temente a Deus, que respeita a família e que ama a sua pátria. Orgulho de ser brasileiro.
Pátria amada, Brasil.
Neste momento, a EBC...
aniversário de 198 anos da independência do Brasil. E antes, nós exibimos para você o clipe que foi divulgado hoje em referência a essa data pelo Ministério da Defesa, um clipe que traz ali várias imagens de ações das Forças Armadas. E se você está só nos ouvindo pelo rádio, você escutou aí a execução do hino nacional brasileiro, belíssimo como sempre, mas se você quiser conferir o clipe, ele já está disponível lá no Panflix, acesse lá depois o nosso aplicativo e confira. Passo aqui a José Maria Trindade e Guilherme Fius, eles farão a análise do pronunciamento feito pelo presidente. O que achou, Zé?
Pois é, olha, Vitor, o Darcy Ribeiro, ele fez um livro muito importante ali sobre a formação do povo brasileiro. E essa formação do povo brasileiro é esta mesmo, né? É de aceitação, tolerância, e o Brasil ganhou tradição mundial exatamente diante desta possibilidade de aceitarmos aqui imigrantes, não para colocá-los num gueto, não para colocarmos de forma isolada, mas para se integrar ao Brasil, como diz exatamente o presidente Jair Bolsonaro. A situação chega ao ponto de que o imigrante chega à presidência da República, o ex-presidente Michel Temer, e também o próprio Bolsonaro tem uma origem nos antepassados, né? Ele é fruto exatamente desta personalidade do Brasil. Eu acredito que as cidades, os estados e os países tem alma, tem poesia e tem um jeito. O Brasil tem um jeito de ser que eu me identifico e por isso gosto tanto. Não é ufanismo exagerado, nem de um lado, nem de outro, mas para dizer que se você não ama a pátria que te acolheu, sobram poucas oportunidades na sua vida de ser feliz, porque você vive feliz primeiro no meio ali, na sua família e depois no Estado, e assim vai ampliando a proporção da sua vida. São quase 200 anos, quase 200 anos de liberdade. É muito pouco, né? Um país, o Brasil é um país jovem, mas já deu para mostrar aí a sua cara, a sua face, a sua personalidade. O presidente lembrou da Força Expedicionária Brasileira, uma força que fez bonito na Itália, Castelnuovo, Montese. Eu tenho orgulho de ter servido ao 11º Batalhão de Infantaria lá em São João del Rei, hoje o Batalhão de Montanha, que participou da tomada de Montese, de Castelnuovo, e lá eu pude ver de perto o que representou a luta dos brasileiros e também a força do grupo brasileiro entre os aliados. Os brasileiros ficaram famosos por sua garra, por sua persistência, por sua força. Então é isso que mostrou o presidente. E mostrou, inclusive, de que essas falas de contra a democracia, isso é balela. Está aí um presidente em pronunciamento oficial defendendo a democracia e a liberdade acima de tudo, nem que seja à custa de sangue, como ele diz. Então, pronunciamento próprio para um dia que a data nacional deve ser comemorada em família também. Eu acho que está faltando isso no Brasil. O presidente chamou exatamente para essa comemoração. Muito bom.
Você, Guilherme Fiuza, sua avaliação, Fiuza.
É isso aí. Eu acho que a chamada do presidente aos valores de democracia e liberdade ganha consistência porque ele está praticando esses valores como o chefe de Estado, né? Apesar de toda a tentativa, né, de uma oposição desesperada, né, imputar ao governo e ao presidente tentações autoritárias, isso não está acontecendo. É ao contrário. Hoje, inclusive, nesse período especial de muitas restrições por conta de uma pandemia, muitos acham, como eu, restrições exageradas e sem critério. O presidente foi aquele que se preocupou, se colocou como preocupado com o direito de ir e vir, né? Que medidas sanitárias não fossem usadas como pretexto para violência e autoritarismo. Esse é o presidente brasileiro hoje. Então, ao falar sobre democracia e liberdade, ele está cheio de razão, está cheio de atos próprios para demonstrar a sua afeição e a sua lealdade a esses valores, né? É claro, o 7 de setembro ele está ligado, evidentemente, também à afirmação da defesa do país, né? À afirmação da pátria também, né? Em relação às suas forças militares, né? Que, enfim, representaram, por exemplo, né, em Monte Castelo, na Segunda Guerra, ali a participação brasileira num conflito internacional, e em muitos momentos, né, de conflitos, representam sim a identidade de defesa do país. Agora, o clipe, Vitor, aquele clipe do hino nacional, eu vejo e considero como um filme do Ministério da Defesa, né? Porque ele é um filme absolutamente voltado para os símbolos militares, os símbolos das Forças Armadas, né? E a data do 7 de setembro da independência é a data nacional, é a data do país, é a data de todo o país. E justamente uma coisa que eu acho que o presidente, que é um militar, tem lidado bastante bem, é não cair na tentação de militarizar o regime. Né? Não há essa necessidade, ao contrário, você tem, por exemplo, um militar como o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, que muita gente nem sabe que é um capitão do Exército. Né? Ele não usa isso, inclusive, na maneira de se apresentar. Ele é um grande gestor, tem se demonstrado um grande gestor, ele tem mostrado um combate implacável à corrupção, ele é um gestor moderno. E isso não é típico ou próprio ou exclusivo de um governo militarizado. Então, só queria deixar esse ponto, porque, de fato, o que há de virtude na escola da militarização, sobre disciplina, sobre hierarquia, sobre organização, pode ser aproveitado, tem que ser, inclusive, melhor aproveitado na organização do país, mas eu vejo aquele vídeo, aquela peça, como não como um filme representativo da pátria como um todo. Eu vejo como um filme representativo do Ministério da Defesa.
Muito bem, assim encerramos então a edição desta segunda-feira, 7 de setembro, de Os Pingos nos Is. Mesmo no feriado, estivemos aqui ao vivo e faço questão de registrar com muita gente nos acompanhando, mesmo no feriadão, muita gente querendo se manter bem informada, nos acompanhando aqui. A gente agradece demais a sua audiência. E se você gostou do programa de hoje, especialmente você que está aí nos assistindo, deixe seu like, aperte aí o botão do joinha. Valeu, obrigado mesmo. Ótima semana para você. Por hoje é só. José Maria Trindade, um abração, Zé. Boa noite, até amanhã.
Muito bem, viu? Muito bom. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Fiuza. E para você que está aqui nos acompanhando, bom dia da pátria.
É isso aí. Guilherme Fiuza, direto do Rio de Janeiro, também esteve conosco nesse 7 de setembro. Valeu pela parceria, Fiuza. Boa noite. Ótima semana.
Obrigado, Vitor. Obrigado, Zé Maria. E viva a independência. Tchau, até amanhã.
É isso. Na sequência vem aí o Rolê de Notícias com o Felipe Xavier, e a íntegra do programa de hoje você encontra no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Uma boa noite, excelente semana, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.
Notícias neste feriado maravilhoso de 7 de setembro, trazendo o resumo das principais notícias da semana para você. Eu sou Felipe Xavier e vamos às notícias.
Rolê de notícias.
A Corte Especial do STJ manteve o afastamento do cargo do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por 180 dias. Na sessão, 14 ministros votaram a favor da decisão e só um ministro votou contra. Olha lá, para quem achava que a maior goleada da rodada ia ser aquela do Flamengo, olha o placar que o Witzel tomou, 14-1, né? E tem gente ainda reclama do 7-1.
Eu só queria poder dar alegria ao meu povo.
Ó, na Câmara, o Witzel perdeu por 69-0. No STJ, 14-1. Os resultados desses, assim, tão ruim. Se o Witzel jogar contra o Cruzeiro, capaz ele perder também.
Vocês são de sacanagem!
Para driblar a ocupação dos leitos durante a pandemia, o município de Prainha, no interior do Pará, decidiu alugar um motel. Um motel para utilizar como hospital de campanha da cidade. Vamos ver se dá certo, né? Porque antes da Covid, o único teste positivo que saía de lá era o de gravidez. O motel conta com 11 quartos e 6 deles serão utilizados para internações do hospital. O aluguel por 3 meses teria sido fechado pelo valor de R$30 mil.
Tá vendo? Vai ser o único hospital de campanha com cama redonda e espelho no teto, gente.
Eu sabia que rolava sacanagem nesse negócio de hospital de campanha, mas nunca pensei que fosse nesse nível, né?
Eu gosto muito!
Mas vamos pensar assim, né? Melhor num motel do que numa casa de swing, né? Pelo menos não tem aglomeração. A pastora e deputada federal Flor de Lis, indiciada pelo crime de homicídio triplamente qualificado, acusada de matar o próprio marido, sempre chamou atenção pela quantidade de perucas que usava. O que não se sabia é que as perucas eram da marca renomada Front Laces, usada por várias celebridades, entre elas a cantora e popstar Beyoncé. Tá vendo? Finalmente uma notícia importante, pô. todo mundo tá querendo saber o que essa Flor de Lis tem na cabeça, não
é? É verdade.
Em sua primeira entrevista após a denúncia, Flor de Lis disse não estar preparada para ser presa.
Só tá preparada para ser presa?
Não. E não você.
Mas também, né? Quem é que tá preparado para ser preso, pô? O Witzel, talvez, né? Na entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, Flor de Lis disse que quando voltava para casa, tarde da noite, parou o carro numa avenida e fez sexo com o marido no capô do carro. Olha, eu não sei se a deputada matou o marido, mas pelo menos crime de atentado ao pudor ela já confessou, né? Isso aí não dá quebra de decoro parlamentar, não? Nem a pandemia impediu que Gretchen subisse ao altar. A rainha do rebolado, noiva de Esdras de Souza, está acertando os últimos detalhes para o seu 18º casamento. A festa para 100 pessoas será em Belém e serão distribuídas máscaras de proteção de lembrancinha e álcool gel para os convidados.
Todo mundo vai estar de máscara com distanciamento social. Também pode.
Gente, 100 convidados? Eu acho que só de ex da Gretchen já deve ter mais que isso, né? Vai ver, ela convidou só os ex. E talvez até o futuro 19º marido, né? Ah, pro cara já ir se enturmando, né? Pra ver como é que é o esquema. Vai se organizando. Não, porque pra quem já casou 18 vezes, certeza que ela não vai parar por aí, né? Fim de semana de sol faz brasileiro lotar as praias sem o uso da máscara de proteção em plena pandemia. Parece que a única proteção que a galera tava usando era o filtro solar mesmo, né?
É, até porque ninguém quer chegar na segunda-feira com a testa bronzeada e a boca branca. Se for pra pegar Covid, que seja em grande estilo, gente, é ou não é?
Não, o pessoal tem que entender uma coisa. Não é que antes o povo tava respeitando a quarentena. É que tava frio, só isso. O bom é que se essa galera toda que tava sem máscara for multada, o Paulo Guedes não vai nem precisar voltar com aquela CPMF, não. A arrecadação tá garantida. A atriz, ex-secretária e ex-viúva porcina Regina Duarte sofreu uma queda em uma calçada na cidade de São Paulo e teve que passar por uma cirurgia após quebrar 3 dentes. A atriz caminhava enquanto digitava uma mensagem no celular e caiu porque não viu o desnível da calçada. Após a queda, Regina alertou os fãs dizendo que o celular pode ser uma arma. Realmente, né? O celular pode ser uma arma, ainda mais quando você atende ele para aceitar um cargo no governo. Que estrago, hein? Olha, se a Regina não tivesse dito que estava distraída no celular, eu diria que ela caiu por causa da famosa...
caipirinha de maracujá.
E com essa, o Rolê de Notícias de hoje termina por aqui. Aproveite para se inscrever no nosso canal no youtube.com/Rolê de Notícias. Vá lá, se inscreva, ative o sininho e siga a gente também nas redes sociais no @Rolê de Notícias. Um beijo e tchau! Neste feriado maravilhoso. Olha só, você que não fez nada no feriado, passou o dia inteiro coçando, tá aí uma boa oportunidade para você fazer uma coisa de útil. Levanta agora, vai lá e se inscreve no nosso canal. Faz favor, não desperdice essa oportunidade de fazer uma coisa útil no seu dia 7 de setembro. Muito obrigado.
Rolê de Notícias.
Começa agora, Stand Up Jovem Pan, com Maurício Meirelles e Renato Albani.
Stand Up Jovem Pan.
E Emilinho Surita, Beth,
da Beth Moreira,
o nome nessa vinheta, hein? E o Bob Fernandes. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, você brasileiro, que é independente. Afinal, estamos hoje comemorando a nossa querida independência. É isso mesmo, Beth?
É isso mesmo, Maurício. Você não estudou história?
Não estudei. Por isso que eu perguntei pra você pra confirmar
se realmente... Tomou uma patada. Ah, ô, Beth, não faz isso com o Maurício.
É que a Beth ainda não é independente. E aí ela precisa se
imagina
mostrar.
Se eu fosse, né?
Hoje,
e a independência foi o dia do grito, né? Foi isso que simbolizou a gritada.
Eu não sei se a gente...
Nascemos de um grito.
Será?
Aí faz sentido.
É, não sei.
Vamos botar o professor Vila aí na...
Eu não entendi a risada do Bob.
Ele gostou. Tá?
Nascemos de um grito.
Mas é um questionamento.
Ou um gemido. Um grito,
entendeu? O que é ser independente pra cada um? Depende.
O que é ser independente?
O que é pra você, Beto?
Você acha que o Brasil é independente?
Eu acho.
Você acha o Brasil independente?
É, acho.
O que vem de empresa aqui usar... Vamos usar o Brasil aqui pra fazer, pra ganhar dinheiro aqui.
Não, mas é eles que dependem da gente. Que eles vêm aqui, usam e vão embora, ué.
Mas se você quiser enriquecer no Brasil, você consegue.
Ih, lá vem. Aí começa a vir um papo, Emilinho, que a gente vai ficar com problema.
Chato, então a gente não quer.
Chato, papo. Papo chato. Hoje, na verdade...
Vamos falar de festinha clandestina.
Calma. Eu vou falar o que vai ter aqui. A gente vai entrevistar portugueses pra saber o que eles acham da independência do Brasil. E temos um índio também.
Também.
Afinal, foi um grande protagonista, verdade, da independência do Brasil. Foi o próprio índio. A gente vai conseguir entrevistar um índio e dois portugueses, é isso?
Dois comediantes.
Mas peraí, a gente vai entrevistar o índio? Exato. Uma coisa que eu já tô achando interessante é... O índio vai vir aqui ao vivo?
Não, vai ser
por live. A gente vai entrevistar o índio pela internet?
Mais. Sim.
Interessante.
Estamos em 2020, né, Albani?
Com short do Barcelona.
Ou vai ser por sinal de fumaça? A gente manda, ele responde.
Não sabemos. A gente vai entrevistar um
índio. Nossa, índio no sinal de fumaça. Entrevistar um índio no sinal de fumaça vai ser muito louco, tá ligado?
Bom, senhoras e senhores, estamos aqui vivendo esse feriado. Obviamente, o Albani não tá aqui nesse exato momento. Isso daqui tá sendo gravado. Albani, você tá onde nesse exato momento?
Devo estar bêbado agora.
Uma festinha.
Porque o Bob tá bêbado estando aqui.
Não, mentira.
Não fala assim.
Tô em Brasília agora. Tô em Brasília fazendo show nesse momento.
Fazendo show nesse momento.
Nesse momento, um drive-in em Brasília.
Já pode anunciar.
Aliás, se você é de Brasília e quiser me encontrar depois do show...
Boa.
E as festas clandestinas, como é que estão?
Parece que tá desclandestinizando as festas clandestinas.
Regularizando, total.
Jandirou.
As festas, porque, pô, o que tá acontecendo, principalmente...
No Rio acabou, né?
No Rio o pessoal, já falei, o pessoal fez uma reunião lá, as próprias pessoas falaram... Acabou aqui?
Acabou,
então vão pra rua.
O pessoal da OMS tá indo pro Rio pra entender. Pra falar, como é que foi?
O que tá acontecendo aí? Baseado em quê? O que vocês estão fazendo?
Eu acho.
Nesse momento...
Cada vez que cresce o número, você sai pra praia?
Nesse momento, praia eu e Meirelles estamos na casa de Anitta.
Estamos na casa de Anitta nesse exato momento.
Onde você tá?
Não sei se depois da entrevista que fizemos com o Léo Dias estamos.
Possivelmente
lá.
Não.
Provavelmente não.
Mas, ô Mal, você não acha que o pessoal chegou no limite, assim, não dá mais pra esperar? Agora ninguém aguenta mais ficar em casa.
Sim, mas é o cara morre, tipo...
Não,
é uma boa pergunta da Beth. Tem que entender
qual o limite.
O cara falou, mano, pegar pegou.
Qual que é o limite de cada um também? Porque, às vezes, o meu limite... Eu, por ser casado, o meu limite... Eu não tô tão angustiado em não poder sair de casa. O Albani tá maluco.
É.
Porque o Albani, nessa hora, tá, pô, transa pra caramba. Eu sou um cara que tá legal.
Já tá um pouco mais flexível, por exemplo. São Paulo, os bares estão abrindo aí de 11 às 10 da noite. Sim. Mas sentado, cada um nos mesas de 6 pessoas, distanciamento de 1,5 metro e tal, dá pra você marcar. Depois lá em casa, tal, ovo. Mas só que não tá aquela coisa, né? Aqueles barrão que você toma na balada.
É, não tá ainda aquela aglomeração.
Aquele negócio legalizada. De ficar falando no ouvido da pessoa, tudo bom, altão.
Sim, sim, sim.
É isso
que ninguém ouve ninguém.
Faz falta.
Som alto.
Falta mais a vacina, tá aí. Eu já avisei a solteirada, ó. Vamos focar na vacina.
A solteirada. Hã? Eu gosto do Emily, que ele é um grande cafajeste dos anos 40.
Solteirada.
Parece aquele perfil cafagestando, né?
Grande abraço
pro Binho, né?
Binho.
De Santos, né?
Ele é de Santos, né?
Pô, conheço o Binho, já fui em show. Bom, a gente tem aqui. Você já quer começar, Beth, a nossa roda de discussão sobre. A independência do Brasil, lembrando.
Você acha que foi essa história? Primeiro, vocês acham que foi essa história mesmo que aconteceu na independência? Porque, pelo que eu sei, o que acontece? Eu estudei pra fazer um show lá em Portugal, estudei sobre esse momento aqui. Parece que Dom Pedro. Ele teve que.
Repete. Por favor.
Eles estavam querendo levar Dom Pedro primeiro de volta a Portugal.
Pedro primeiro ou Dom Pedro, vírgula? Primeiro de volta pra Portugal.
É que o Albani assistiu a novela.
O que acontece?
Aprendeu.
Não, o Caio Castro, né?
Não, beijo pro Caio.
Dom Pedro estava sendo convidado, Dom João, né? Grande pai de Dom Pedro, estava convidando ele de volta. Você vai ter que vir pra Portugal. Deu ruim, tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Ele não estava na capitania daqui, que é onde foi. E como ele saiu, e a mulher dele sabia dessa história? Eu não sabia, eu estudei isso pra poder fazer esse show. A mulher dele, como ela era a mulher dele, ela assumia caso ele não estivesse. Então a mulher dele, malandramente, na ausência do Dom Pedro, ela falou, eu vou ter que fazer, assinar a independência do Brasil, porque aí o Dom Pedro vai ser obrigado a ficar no Brasil e ele não vai ter que, não vai embora para Portugal, que eu amo ficar no Brasil, que o Brasil era mó teta para ela. Sim. Também. Então foi isso que aconteceu. Ele vazou para outra capitania, ela assinou a independência, então quando ele voltou ele foi obrigado a dar o grito de independência, não, porque a mulher dele...
A mulher que assinou a independência.
É engraçado, foi. A mulher só era Imperatriz Leopoldina, a mulher do Dom Pedro.
Mas era a mulher do Dom Pedro.
Só assinou.
Ela fez isso, a Imperatriz Leopoldina, porque... Ela que tava sumiu na hora, falou, não vamos pra caralho, nós vamos pra Portugal, nós vamos ficar aqui. Assinou, Pedro voltou, ela falou, olha o que você vai ter que fazer, eu assinei.
Vai lá gritar. Ou Pedro, seja, já botei sua roupa.
Olha o que essas minas fazem, meu.
Pedro, o cavalo tá pronto. Pedro, vai lá, grita, sai no quadro.
Mas disse que não era um cavalo, era um jegue, né, aqui.
E foi aqui, mas foi aqui mesmo.
Foi aqui do lado, aqui.
Aqui do lado, na Praça da Independência.
Chegaram o metrô, chegaram. Agora sim, essa história que você tá falando, são relatos oficiais ou é a história politicamente incorreta do Brasil?
Não, Eu li em alguns livros isso daí, que eu procurei, eu vi a história, falei, será? Procurei em outro, achei algumas coisas aí no Wikipedia e era isso mesmo.
Quer dizer, a gente...
Então não foi Dom Pedro.
Não, foi.
Ele assistiu a novela pra ficar por dentro de tudo.
Então, ele queria o grito.
A Imperatriz Leopoldina que assinou.
Não, ela era a mulher vice do Dom Pedro. Ela era a mulher.
Ela poderia.
Como ela
assinar.
Saiu, tipo, se o presidente viaja pra fora do país, o vice é o cara que tá... É estar presidente.
Ou seja, o cara que... de certa forma, gritou a independência do Brasil, foi um pau mandado não independente.
Um pau mandado! Dependente da mulher. Dependente
é por isso mulher. Que o Brasil é assim, né?
É.
Ficaram um pau mandado.
Por isso a gente é dependente de mulher até
porque
hoje.
Ela tava com medo do marido dela ter que vazar pra Portugal e ela ter que ir, sendo que aqui eles iam ser... Ele ia ser lá o príncipe, ia voltar pra Portugal, ia ficar sob o pai dele, aqui ele era o pica. Ela falou, não, nós vamos continuar o pica, vamos ficar no Brasil.
Mas tem
o
pica aqui. Vai. Tem uma outra história que... Estava lá Pedro e Leopoldina.
Lá vem.
É sério, essa é a história séria. Não, essa
eu
também.
Acho que o Pedro vai de caminha transava.
Pedro estava lá com Leopoldina, né? Tudo nos conformes. Aí começou a fechar o tempo, né? O tempo começou a escurecer. Aí Pedro dá um berro. Leopoldina, regue as plantas antes que chova.
Eu não entendi. Eu também não.
Pra regar, é burro, ele é português, burro, estereótipo. Stand-up. Aí falou, rega logo as plantas pra não chover.
Regue a planta antes que chova. Tava tentando achar piada com independência.
Não, mas não tem independência, não tem.
Vocês acham que teria acontecido com o Brasil se não os portugueses não tivessem vindo?
Uma boa pergunta.
Acho
que os holandeses... O que você acha, Eric?
Putz, eu não sei se eu devo entrar nesse mérito.
Vai, deve, claro que deve.
Os suíços.
Hoje é um programa
intelectual. Ou a sua descendência, qual a sua descendência mesmo?
Eu tenho descendência... além da minha mãe ser sueca, né?
Sueca, mas diretamente
sueca. Mas ela foi casada com um suíço durante 10 anos, separou, o que me tornou um suíço além de sueco. Ou seja, tenho 3 nacionalidades. Mas meu pai tem ascendentes, ancestrais na Espanha e na Itália.
Ascendentes, cara. ascendentes escorpião.
Eu sei nisso.
Tem ancestrais. Mas o que eu acho, voltando à pergunta...
Ascendente em Áries? O cara começou a falar o mapa astral do pai dele, cara.
Meu ascendente é Sagitário, minha lua é em Áries, o meu signo, o
quero
sol...
Quero saber onde isso vai dar na independência do Brasil.
Enfim, mas foda-se. Mas vamos pro que interessa. O que eu acho? Eu acho que se o Brasil não fosse colonizado, a gente teve, né, uma grande disputa histórica, né, entre Portugal, entre a Holanda, entre a França, entre a Espanha. E no fim, por alguns motivos, alguns fatores, nos levaram a ser colonizados pelos portugueses. E, engraçado, porque teve...
Fatores de malandragens, inclusive.
Tordesilhas, depois tem toda essa história e tal, e não sei o quê. E aí a gente fica com essa grande, com esse imenso continente que é o Brasil, né?
Sim, muito grande, né?
Eu acho que o Brasil é um país muito complicado de governar, né? Porque você pega um território desse gigante que faz fronteira com 98% dos países na América Latina. Então, é um país muito... O Emílio fala, uma paróquia muito complicada de governar, né? Um país complicado, assim. Mas, sei lá, eu pego a Austrália pelos... A Austrália foi colonizada pelos britânicos, por exemplo. Era um... teoricamente, os refugiados são britânicos. São
prisioneiros britânicos.
E hoje deu no que deu, mas é muito difícil você fazer esse tipo de comparação, porque enquanto
a Austrália tem 10 milhões de habitantes... Toda a cultura que... Cara, um programa hoje...
Hoje tá. É muito legal o cara que tá assistindo pela primeira vez...
A gente podia botar o Vila
falando, adorei aquele programa de história dos meninos.
Muito bom.
O de cabelo no celular, eu não gostei.
O Morning Show mudou de horário.
Tá, obrigado.
Tudo que envolve a história do que a gente pode até falar com os portugueses que a gente vai falar, se eles manjam dessa história, tudo que envolve é na malandragem. Os portugueses falaram que erramos o caminho, a gente ia pra Índia, erramos o caminho. Era, mas eles vieram, porque se eles falassem que iam vir, os espanhóis viriam antes e tomavam um deles. Então eles deram um migué, não, vamos pra Índia, avisa que nós vamos pra Índia.
É, mas sim. ninguém cruza continentes pra buscar orégano, né?
É!
Pra Índia eles iam. Pegar orégano.
Não tinha mais que orégano.
Porque eram as especiarias. Era pra armazenar a comida, né? Então,
Armazenar a comida, você põe sal. Banha de porco.
Na época não tinha geladeira.
Mas era especiaria.
Não sei se o Enzo que tá ouvindo
sabe disso.
Não tinha geladeira, nem o WhatsApp na época. Então eles avisavam. Inclusive, O pessoal que teve que voltar pra avisar a história, né? Que quando eles descobriram o Brasil, alguém teve que voltar pra avisar, né?
Sim, esse tava ferrado.
E era 40 e poucos dias de viagem. E o cara falou, agora ele viajou 40 e poucos dias, chegou aqui e falou, então agora volta pra avisar que chegamos.
Chegou, não chegou? Gostou?
Agora avisa. Volta pra avisar.
Mas é interessante imaginar, por exemplo, se o Brasil fosse descoberto pelos britânicos. Por exemplo, a gente falava...
Imagina a gente falando inglês. Não,
dirigindo ao contrário.
Foda.
Dirigindo ao contrário.
A Anitta não seria foda porque fala inglês, entendeu?
Exato, ela ia falar português, ia ser foda, ao contrário.
Exatamente.
Não, mas a gente ia dirigir ao contrário.
Não, os Estados Unidos não dirigem ao contrário.
Não ia ter o WhatsApp.
É verdade. Talvez se a gente... Não, mas acho que a gente ia dirigir ao contrário porque a gente ia ser colonizado até hoje, provavelmente.
Ah,
os britânicos são mais firmes em relação... Aliás, Portugal, você vai conversar com os amigos portugueses, para pra pensar que... Que Portugal perdeu muito. Portugal tinha tudo.
Muito bom. Hoje no Globo Repórter.
Portugal perdeu tudo. O país pra perder, cara. Portugal tinha Brasil. Tinha as maiores colônias do mundo.
Angola,
não sei o que. Perdeu tudo. Bom, vamos falar com o primeiro,
Mas eles têm hoje Cristiano Ronaldo.
Perdeu pro Messi. Ou seja, eles perderam tudo. Vamos lá. Alan, liga aí pro nosso primeiro...
Vou ligar pro português pra ver qual que é a imagem.
Aí o Joca aí. Tudo bem, Joca?
Olá, boa noite a todos. Tudo bem?
Esse é o Joca. Você vê que a gente é mais animado.
Será que ele entende a gente? Se a gente for falar com ele, ele vai entender?
São duas da manhã essa hora.
Agora são 9 e pouco aqui. Lá é 2 horas da manhã, coitado.
Certo. E mais, podes explicar que eu sou bilíngue, porque eu percebo português e brasileiro. Portanto,
a gente é poliglota, que a gente entende o baiano, a gente entende o carioca, a gente entende o mineiro.
Eles também, eles veem novela.
Sabia que o português, eles entendem muito o que a gente fala, só que como a gente tá na Europa, quando vai em Portugal, a gente fica querendo falar pausado, né? Porque a gente fala, não, os caras não entendem, a gente fala, então, queria um café, os caras, porra, fala direito, cara.
A gente fala ucraniano lá, a gente fala isso de um jeito que eu não entendo. E ele fala...
Teve um derrame.
Ô, Joca, a primeira pergunta que eu lhe faço é, vocês como portugueses, vocês têm saudade de ter o Brasil como uma colônia ou tão felizes?
O cara não era nascido nessa época.
Não, mas vocês portugueses.
Não, era uma péssima ideia. Ter o Brasil como uma colônia era uma ideia péssima.
Por quê?
Pensa. Porque se o Brasil fosse uma colônia, o vosso ouro era o nosso ouro.
Sim.
E agora, o vosso ouro é só o nosso ouro. Percebes? Nós nesta altura a bancar os vossos problemas com o ouro que trouxemos.
Faz sentido.
Faz todo sentido.
Eu entendi, eu peguei.
Eu não entendi, eu não peguei. Eu que sou burro.
Eu peguei a linha.
Eu não entendi mesmo. Fala aí,
o que eu entendi. Deixa ele explicar, vai lá, Joca.
Explica.
Então pensa. Os portugueses foram ao Brasil.
Sim.
Trouxeram o ouro.
Isso.
Sim.
E depois largaram o Brasil.
Isso. Hoje eles teriam que devolver esse ouro.
Eles teriam que estar devolvendo, é isso.
Se fosse.
É que o Maurício não fala português.
Pera, ele tá falhando hoje.
Pode repetir, por favor?
Então, se o Brasil ainda fosse Portugal, nós tínhamos de estar a bancar essa conta com o vosso ouro. E assim ele fica só do lado de cá.
Mas olha aqui, Joca, sabe uma coisa que eu não entendo? Do português. O português veio no Brasil, levou ouro pra caramba, levou pau Brasil pra caramba. Ele pagava nós com apito. Apito é putaria, pô. Os caras. Vai pro caralho. Trabalhava um mês pra ganhar um apito.
O carnaval tá aí
por causa disso. Por causa dessa porra. Aí agora, eu fui lá em Portugal. Aí, bicho, você vai lá, você quer encontrar um brasileiro? Vai numa cafeteria. Tá lá trabalhando. Tudo os brasileiros. Aí os portugueses reclamam, não, porque agora os brasileiros vêm pra cá trabalhar. Falei, porra, nós só estamos pegando de volta.
Sim.
O que é? Por que vocês acham isso ruim? Deixa nós.
Não, não, nós deixámos, até porque se não houvesse brasileiros, nós não tínhamos quem fizesse o baritos aqui em Portugal.
Ou seja, só o subemprego.
E tudo para asfalto. Parecendo que não.
E os brasileiros.
Ô, Joca, o que os portugueses. Está uma invasão de brasileiros em Portugal, né? O que, que os portugueses acham disso?
Não tem que achar nada, porque chama-se vingança isso.
É. Achamos maravilhoso, porque é a altura dos brasileiros começarem a perceber, os brasileiros no Brasil, começarem a perceber que ninguém em Portugal diz, ora pois.
Não. Não, ninguém diz ora pois?
E então nós estamos a deixar entrar os brasileiros para eles perceberem isso, para explicarem para aí. Amanhã o Wilson vai saber.
O nó que ele deu na cabeça do Bob.
Não, igual o português veio para cá. Entender. Igual o português veio para cá, Bob descobriu o Brasil. Uhum. Depois ele levou 40 dias para voltar para contar pro pessoal. Tá tendo brasileiros indo para lá para depois voltar para contar para
cá. Mas olha só, os portugueses vão imitar os brasileiros, eles imitam um bandido carioca. Eles falam, sou brasileiro.
Peraí, vamos ver.
Eles imitam assim.
Ô, Joca, aqui a gente brinca de Manuel Joaquim e a gente fala que vocês são burros. Qual que é a piada de brasileiro aí em Portugal, fora a gente ser puta?
Os portugueses não fazem piadas de brasileiros. Porque tu que percebes do humor, porque até fazes um show lá no Facebook e tudo, sabes que só se faz piadas para cima, nunca se faz para baixo, fica mal. Então os portugueses nunca zoam os brasileiros.
Porque a gente é politicamente correto.
A gente é minoria. Então, olha, eu queria saber, já que não tem. Eu queria ouvir uma.
A piada nunca é do agressor para o agredido.
Para rebaixar.
É sempre ao contrário. Entendi. Tá, eu quero ouvir uma piada de português, então.
De brasileiro?
Não, de português. Uma nova.
Mas ele vai contar uma piada de português?
Ué, qual o problema?
Mas não, ele conta, um carioca.
Eu acho que o Bob quer entender o tipo de humor do português. Isso, qual que é o tipo de humor aí, Joca?
Mas diz-me uma coisa, tens escolaridade e assim, não.
Vai pra casa do caralho.
Mas tu é um paneleiro.
Pois não.
Ô, Joca, e como é que é o sotaque brasileiro pra vocês aí? Como é que você falaria?
Ah, normal. O sotaque brasileiro aqui em Portugal é só pôr o gerúndio em tudo. Até em palavra que não usa. Usar cagar no plural, porque o brasileiro não fala o plural. Ora, eu estou aqui agora, não percebo.
Não precisa do plural aqui.
Dizer coisas que não têm sentido nenhum, do tipo, vais àquela festa, vou ou não? Vai ou não? Não sei.
Mas vocês conjugam o verbo de uma maneira muito
chata. Não, eles não usam gerúndio. Eles falam, estava a rir, estava a cagar, vou a fazer. É fazendo, cagando, rindo.
Sim, eu não estava cagando, nem rindo, nem dançando. Eu estava a comer, estava a cagar, estava a dançar.
É muito longo, né? Muito. Eu vejo em Portugal, que eu acho muito curioso, que as coisas são muito literais, assim.
Muito.
Tipo banheiro, casa do banho. É isso, é simples, assim, tipo.
Ah, e aquela piada que dizem que. E aconteceu comigo. Eu chamei o cara no tava no restaurante, depois eu queria tomar um café. Isso aconteceu e todo humorista que vai lá conta isso, porque acontece, pra gente não é normal. Eu cheguei, terminei de comer, eu falei, amigo, tem café? Ele falou, tem.
Acabou.
E acabou, ele não trouxe.
Tem.
Aí eu falei, cadê o café? Ele falou, o senhor não pediu. Falei,
porra. Ele perguntou se tem.
Há uma categoria de comediante que é o garçom. O garçom é tem uma categoria de piadas próprias.
Conta.
Essa.
E ele diz, cria ou quer, em qualquer lado, todos sabem as mesmas. Tudo material repetido. Uhum. Mas o garçom tem uma categoria de piadas próprias aqui em Portugal.
Sim, eles são muito literais, assim. Igual, teve um amigo meu que foi aí e falou que o carro dele como é que é o carro dele? Partiu. O carro dele quebrou e o cara na cabeça dele achou que o carro tinha quebrado. Não que o carro quebrou.
Ao meio, quebrou ao meio. Quebrou ao meio.
E o carro quebrou.
Então ele não achou que deu defeito.
Não, né? Não deu defeito. O carro quebrou. Ele tá ao meio quebrado.
É isso. Eu vou falar. Os portugueses normalmente percebem. Estão a tirar.
Estão a tirar piada. Estão te fazendo piada.
Talvez. Talvez. Talvez seja. A gente está.
Normalmente temos. Porque nós consumimos as novelas todas, consumimos a música, infelizmente, também.
Infelizmente. Ah, depende, eu também concordo com ele. Depende.
Vamos escutar o que eu
também concordo.
Leal.
Qual é a coisa que está mais bombando aí, brasileiro?
O que está bombando aí agora, brasileiro? Não sabe. Não tem cara que sai.
Funk. Da favela, que me faz agradecer. O Brasil já anunciou Portugal.
Já não... É o funk que faz a graça. Eu saí numa balada lá e só toca funk mesmo. É bizarro.
Então, me dá a impressão que Brasil e Portugal ainda são a mesma coisa.
Mas a gente mantém a imagem. Porque olha só, sério, esse lance que você falou, fora a gente ser puta, o que vocês pensam?
Puta.
Se você for. O Maurício falou isso lá.
Como assim, puta?
Portugal não, acha que. A Europa. Mas por quê? Quando os caras vieram aqui mesmo, ele encontrou a galera pelada, todo mundo voltou pra contar como era. Como é lá? Falou, mano, era todo mundo pelado, putariada, loucura. E até hoje eles mantêm essa informação.
Esse cara tinha muita credibilidade.
É, porque fala, mano, até hoje é isso.
É, mas se ele for na Augusta.
Olha, Maurício, tinha a mesma credibilidade que tinha o tipo que disse que em Portugal somos todos Manoel, Joaquim e António.
E ora, pois.
Mas. Né?
Exato. E ora,
é a mesma credibilidade. Não, mas eu fico contente do Brasil não ser Portugal por causa disso. Eu olho para o funk de favela e penso, isto é como aquele primo que tu tens na tua família, que tu gostas de te rir e tirar sarro, e diz, é um primo afastado. Se ele fosse teu irmão, era uma vergonha muito grande. Não é um primo afastado, não. É mais ou menos a mesma coisa.
Eu tenho uma experiência em Portugal, Joca. Estive em Porto no ano passado.
É a cidade do mundo.
Só que maravilhoso, porque Portugal está virando o Brasil. E eu tenho muito orgulho de falar. E eu, quando cheguei em Porto, eu falei, pô, só tinha brasileiro. E brasileiros me chamaram ali para ir para um axé. Eu falei, pô, nem São Paulo os caras me chamam para ir para o axé. Mas em Porto os caras estão me chamando.
Porto é uma das melhores cidades mesmo. Que lugar maravilhoso.
E agora que está virando o Brasil, eu vou. Meu plano é ir morar aí, fazer uma pós-graduação aí.
Pô, que ideia original, hein?
Tem uma balada em Porto.
Nenhum brasileiro tá fazendo isso.
Chamada livraria.
Mas eu tenho a cidadania europeia, então eu irei com facilidade.
Ai!
Sensacional. Joca, obrigado, viu, meu velho?
Peraí, só uma pergunta antes do Joca desligar.
É,
desculpa, meu. Não, não é. Você falou dos nomes. O Portugal só tem, como que é? Joaquim?
Manoel e Antônio.
Manoel
e
Antônio. Outros nomes portugueses e portuguesas?
Joca, por exemplo, que é Joaquim. Joca, como é que você chama, Joca? Não é Joaquim?
Não. Eu vou te dizer e tu não te vais acreditar.
Joca.
Fernando.
Como é seu nome, Joca?
Fernando.
Enzo? A Fernando. Fernando.
Tá.
Que porra de Joca, bicho?
Bom,
é igual, é o diminutivo. Aqui em Portugal, todo Fernando chama Joca.
Ah, tá,
faz
tudo a ver.
Menor sentido, tem mas
menor tem tudo a ver.
Bom, é bem.
É tipo nada, Renato e Batata.
O nome do cara é Joaquim.
Ele falou,
a impressão que vocês têm da gente é que aqui todo mundo chama Joaquim. E como você chama ele? Joaquim, mas é um caso isolado.
De identificação. Mas, olha. Temos Pedro, sei lá, porque foi o tipo que...
Pedro.
Sim, até... Foi o Brasil e que foi o imperador do Brasil. Se vocês dissessem assim, em Portugal toda a gente é Pedro. Dava para acreditar, não é?
Sim.
Descobriu o Pedro, teve o Pedro Vaz de Caminha, teve o Pedro Álvares Cabral. Fazia sentido, Dom Pedro.
Não tem nenhum Joaquim famoso na história, né?
Não tem.
Tem Paulo,
pra caramba.
Tem Joaquim Nabuco.
Agora qual é o nome que não tem? É Washington.
Wellington.
Wellington não tem.
Jennifer Cundê.
Jennifer
Cundê.
Robson.
Bob.
É. Michael, que é de Michael Jackson, não tem.
É que a gente é globalizado.
É porque aqui a gente faz
filha. A gente é globalizado.
A gente faz filha e a ideia do filho,
a criatividade
surge durante o Rock in Rio. Então a gente tá lá transando, Rod Stewart, já é o nome. Elton João, é o
Portugal. Por isso é que aqui em Portugal começou a ter muitas Ivetes.
Ivetes, é verdade!
Olha só.
Porque tem o Rock in Rio por Lisboa.
Tá vendo? É o Rock in Rio que dá o nome.
Ivete.
Bom, Joca, obrigado, meu irmão. Valeu por...
Olha, eu só dizer uma coisa, pá. Pá, muito obrigado pelo convite. Foi um gosto muito grande ter falado pela primeira vez com o Albano e vi o show dele aqui em Portugal.
Ah, legal, isto, obrigado.
O Maurício, eu tenho comediantes brasileiros que gosto muito, o Sarro, o Porchat, que acho genial e super original.
Olha!
E o Maurício, que eu ponho numa categoria mesmo à parte, porque o Maurício, ele não era comediante, eu gostava que ele fosse meu tio. Porque ele só faz piadas de tio e no churrasco.
Fraco. Muito obrigado por esse depoimento.
Um beijo.
Boa, boa. Valeu,
Joca. Valeu, Joca. Grande abraço aí pra todo mundo.
Tá vendo? Gosta do Porchat.
Depois fala que português é burro. Falou que eu sou um grande humorista.
Ele falou que foi no seu
Maurício. Sim, fez uma leitura muito.
O Maurício é um tiozão.
Precisa, né?
Eu sou mesmo.
Fala, falou que você precisa. Conta piadas de tiozão e você fica tirando onda das minhas piadas aqui.
Bob, é que a sua é de vô.
Ué.
É o cara tá em Portugal e percebeu isso mal.
Ah, tá chegando lá minhas piadas. A gente tem mais participação de português,
tem,
né?
Tem sim. Tem a Catarina Matos, comediante.
Que é Catarina? Catarina. Aí outro nome diferente, não é Maria?
É. Não, o cara reclamar que todo mundo acha que em Portugal só tem Joaquim, o nome dele ser Joaquim.
E ela morou aqui no Brasil, né? Ela fazia.
Ela tá em Portugal?
Agora tá em Portugal.
Ela é portuguesa.
Ela tem bigode?
Tá morando aqui, mas você vê como é que as coisas são.
Ela tem bigode aqui no Brasil também. A Maria João, que fez novela.
A pessoa tá muito mal quando ela...
Ricardo.
Deixa eu ver, brasileiro?
Não, português fazendo sucesso no Brasil. Tem.
Roberto Leal. Ah, tem.
Roberto Leal.
40 anos.
Ricardo Pereira,
morreu,
né?
Roberto Leal morreu há pouco tempo.
Eu gravei com ele,
não, Roberto Leal. Tem o Ricardo Pereira, que é ator da Globo.
O que é engraçado... Ricardo Pereira. O que é engraçado é que, eu não sei vocês, mas eu achava que em Portugal todo mundo parecia o Roberto Leal.
Eu também tinha essa impressão.
Não, e essa música fado, do Vira, né? Você não ouve lá. Isso. Vira.
Mas é igual o samba. Aí, ó, a Catarina está aqui. A gente conseguiu fazer.
Tem bigode. Ela colocou o bigode agora, Catarina.
Catarina é uma portuguesa muito bonita. Uau, tudo bem, Catarina?
Parabéns.
Olá.
Tô brincando. Português.
Catarina, Não, e Catarina tem dentes lindos, o que é diferente.
Ela tá de aliança ou é impressionante?
Aliança?
Tá de aliança?
Aliança. Ela é casada.
Ela é casada, Bob. Segura.
Eu vou fechar o microfone aqui, então.
Ô, Beth, vamos fazer lugar de fala com lugar de fala. A Beth vai fazer as perguntas.
Faz uma pergunta pra ela.
Catarina, você tá em Portugal mesmo? Você morou aqui no Brasil, né? Mas hoje você vive em Portugal?
Hoje vivo em Portugal, mas vivi no Brasil durante 5 anos.
E gostou?
Muito! Só teve um problema, é que eu quando saí de Portugal, na verdade eu queria ir para a Índia, mas eu enganei-me. Quem nunca?
Uma piadinha.
É muito bom isso. Será que todo voo que vai para a Índia vem errado para o Brasil?
Pode ser, hein?
Desde aquela época.
Português que compra voo para a Índia bate aqui, nós caramba.
Toda vez é isso e tal.
Enfim, piada refinada, né?
Só é uma piada. Enfim, piada de tio, né?
Uma coisa interessante, não sei se ela vai. O que a gente acha que em Portugal tem a música. As músicas de Portugal são o Vira, né? Que é por causa do Roberto Leal, que veio pro Brasil.
Uhum.
E o Fado. O Fado realmente é de Portugal. Só que tem uma história que você. Se você for a uma casa de Fado, você não pode conversar enquanto tá rolando o Fado. É verdade isso? A música é uma música triste.
Sim, sim.
É um negócio que você vai ficar chateado.
É a sofrência. O Fado é a sofrência.
Mas você não pode conversar. Então você tem que sentar lá, bicho. E ficar chateado. É um dia pra você ficar mal. Que isso, cara?
É mesmo. E ainda por cima, a outra questão, que é o Fado de Lisboa, é diferente do Fado de Coimbra. Por exemplo, o Fado de Coimbra é tão triste que uma pessoa nem aplaude. Não se pode aplaudir.
Não pode. Muita tristeza.
Se eu não me engano, só homens podem
cantar. Eu vi isso. Como é que a pessoa aplaude? Como é que a pessoa aplaude, Catarina?
É.
Esse é o aplauso.
É sério?
Juro.
Esse é o aplauso.
Mas que originou essa coisa tão triste? Eu não entendo isso.
Só pode fazer fumante lá estranho.
Fumante. Eu vou ser.
Não, é muito curioso.
Tem uma região, acho que é Coimbra também, que só homem pode cantar fado, né? Ou só mulher? Acho que é.
Tem. É só homem.
É só homem pode cantar fado lá. Pode. O fado de Coimbra.
Eu queria só desejar os parabéns ao Brasil pelo vosso dia de independência.
Ah, obrigado.
Parabéns pra você,
parabéns porque. Se cagaram muito. Com a gente, tô
brincando. Acho que parabéns pra
vocês.
Eu
sou uma das únicas portuguesas que sei cantar o hino do Brasil, que é Você é a Luz, né?
Isso aí.
É a estrela hino.
Muito bom. Esse hino
não,
é bom.
Não, mas eu trouxe aqui o ouro, olha. Toma, ouro.
pra devolver pra gente.
Obrigado. Seus bandidos.
Bacana. A gente quer esse da sua mão aí.
Pode vir que eu tenho uns espelhos pra devolver pra vocês.
Esse é isso. Esse da sua mão aí, deixa eu ver. Mostra esse da sua mão.
É tá caríssimo. Ali. Esse da aliança é.
Mostra da sua mão. Esse ouro da sua mão.
Caríssimo.
É minha tataravó. É minha tataravó. Isso daí. Isso daí é.
Catarina, quais são as grandes diferenças? Fora a que a gente tava falando agora da língua, né? Então, mas assim, estar no Brasil e a estar em Portugal, qual a primeira diferença que você sente? Você fala, cara, isso é muito diferente.
Olha, eu sinto que o brasileiro é um comunicador nato e o português não sabe comunicar. Perfeito. Com a vossa desenvoltura.
Por isso que perderam vários países, inclusive, talvez, não?
Pouco RP, pouco, não sabem fazer RP, não sabemos muito bem. É assim, aqui em Portugal também há uma coisa parecida com o jeitinho brasileiro, que é o jeitinho português, tem um nome que é sem jeito.
Sem jeito? Não, para. A gente é...
Como assim?
O jeitinho brasileiro.
Ah, o jeitinho brasileiro. Como é que é o jeitinho português?
Aqui não tem, aqui não.
Não tem jeito.
O pessoal é honesto lá.
O jeitinho português é. O quê?
Porque lá em Portugal o pessoal é honesto.
Não, posso falar? Vou falar que não. Catarina, eu amo Portugal, já fui pra aí 4 vezes consecutivas, mas toda a nossa corrupção vem daí.
Não, sabe? Isso é fato, é história.
Mas a gente pegou daí, assim, Portugal inclusive é mal visto na Europa, certo, Catarina? Pode contar aí.
É quando um brasileiro diz assim, eu gostava muito de ir pra Europa, eu gostava muito de ir pra Portugal, eu tenho que perguntar, mas espera aí, gostavas de ir pra Portugal ou pra Europa?
É tem uma diferença.
Portugal é tipo Plutão, não é? Dos países. Não, a gente não está bem na Europa. França é Europa, Alemanha é Europa, agora Portugal.
Você acha que os portugueses gostariam do Brasil de volta ou essa independência foi bem sucedida?
Vocês querem recuperar? Acho que nós não tínhamos roupa para esse evento. Eu acho que nós não tínhamos conseguido conduzir esse caminhão.
Portugal é a periferia da Europa, né?
É completamente.
Sim, mas é melhor ser a periferia da Europa do que ser a periferia do São Paulo.
Do Brasil, né?
Enfim, da periferia da América Latina. Mas vai, continua.
Mas diziam assim, deve ser tão chique ter euros no bolso. E eu, mais do que chique, é raro ter euros no bolso.
É, tá complicado. Obrigado para todo mundo. Você acha que em breve a quantidade de brasileiros que está indo para Portugal vai trocar para a quantidade de portugueses vindo para o Brasil? A gente vai fazer uma troca, já que nascemos meio que assim?
Olha, eu tenho uma coisa para reclamar, que é assim, não é bem reclamar, é para constatar, que é, os brasileiros estão todos a vir para Portugal roubar os empregos que os portugueses não querem fazer.
Não, exato.
Sim.
Não, mas a gente tá indo buscar demais.
Mas, Catarina, só vai rico pra Portugal, pra morar em Portugal. Só
agora,
só global.
Sim, a Madonna tá morando em Lisboa, né?
Madonna tá em Lisboa?
A Madonna tá morando lá em Portugal.
Sério?
Sim.
Portugal
sim.
É maravilhoso. Eu vou ainda.
Mas eu acho que nós ficámos meio kits quando veio cá a Maitê. Então teve tantos tragos quanto nós fizemos por aí.
Maitê Proença tá lá. Luana Piovani.
Ela tá
e a Luana também. Sim, mas a Maitê foi um bocadinho mais complicada de receber.
Porque a Maitê Proença falou mal de Portugal.
É verdade.
Conta essa história, Catarina, como uma boa portuguesa com react. Eu acho que é mais importante do que a gente. Como é que...
É uma cancelada de Portugal.
Cara, né? A Maitê Proença foi cancelada internacionalmente.
Muito legal.
Outro patamar.
Conta essa história.
Ela
foi cancelada. Como é que foi a história do cancelamento do Maitê Proença aí?
Nós não somos assim um povo muito... Não somos de guerrear muito, atenção, agora, né? Ameaça é para os bacalhaus. Não sei se está algum bacalhau a ouvir, mas se tiver, cuidado comigo.
Certo.
Que eu gosto muito de bacalhau.
Mas como é que foi essa história da Maitê Proença?
Acho que ela, eu não lembro bem, acho que ela cuspiu numa fonte ao pé do Jerónimo, no mosteiro, e fazia, tirava muito sarro dos portugueses serem burros e não sei o quê. Que é, assim, é um preconceito, porque acham que alguns portugueses são burros. Não é mentira, todos os portugueses.
Ai, ó.
Não, e quando não somos, nós fingimos que somos, que é para não comprar briga.
Ô Catarina, a piada de português ser burro incomoda muitos portugueses ou vocês levam isso numa boa e...
Ah, ou não, leva não, não numa sei, boa.
Às vezes leva... Não, eles falam assim...
Você é um ignorante.
A gente beleza, nem liga, valeu. É que essa piada... Às vezes fala...
É que já conta-se tanta piada, acho que já passou batido, Emily,
por cara, isso. Véio, mas ó, eu ouvi os relatos falando... Não, a gente não acha ruim, é que nem tem graça.
Mas não tem graça, eu entendo, é porque eles não percebem a piada, eles não entendem. É?
Olha, mas estão falando a história do Joaquim, não tem graça. Ele realmente...
Olha... Eu acho que essa coisa de nos parecerem burros, acho que os portugueses não verbalizam o quanto eles odeiam esse tipo de piadas, porque é aquela cerimónia, até são capazes de rir assim para o lado, não é? Mas quem é que pode censurar os brasileiros de acharem que os portugueses são burros? Olha, a primeira celebridade que os brasileiros conheceram portuguesa foi quem? O Cabral.
Ah, é verdade. Sim,
sim. Meu, ele tinha uma missão na vida, ele falhou na única missão.
Chegar à Índia, né?
Meu... É óbvio que...
Faz sentido.
Não, é mau exemplo.
Sim, sim. Mas não incomoda.
E todo mundo pergunta mesmo assim, quando eu fui pra lá, Portugal, os brasileiros assim, e aí, você foi lá e fez piada de português? Eu falei, não, cara, por que que eu iria fazer isso, pelo amor de Deus?
As pessoas acham, né?
Que eles acham que a gente vai aí em Portugal pra fazer piada. Então, tinha um português, um alemão.
E detalhe, Catarina, o Brasil tá tão na merda que não tem mais a piada do tinha um português, porque os portugueses estão saindo daqui. Então não tem mais o tinha um português. O máximo que tem é tinha um haitiano, agora tá vindo outra galera pra cá.
Ô, Catarina, você tá onde aí em Portugal?
Eu tô em Lisboa agora.
Ô, maravilha.
Bela pergunta, Emilinho.
Saudades.
Pô, foi boa essa
saudades.
Pergunta.
Não é eu.
Ela podia falar.
Porque ela viaja
não
muito.
É,
ela podia falar.
O Maurício hoje ele tá.
Eu tô na sala.
Tá atacando.
Se eu fosse ela, eu tô na sala. Estou
não
na
é,
sala.
Escuta lá. Deixa eu perguntar. Porque assim, a gente tava comentando com o Joca aqui, nosso grande amigo português, que o Portugal está virando o Brasil. E tem muito brasileiro.
Graças a Deus.
E eu, pô, tem muito brasileiro agora em Portugal. Então sim, eu acho que cada vez mais. Temos que invadir as terras portuguesas aí, usufruir do nosso ouro, usufruir das nossas coisas, né?
E das nossas mulheres.
Eu fui lá, eu briguei por isso, que uma vez eu fui lá no Portugal, óbvio, fui numa cafeteria, tinha um português trabalhando, fiquei puto, falei, mais uma vez querendo tomar nosso lugar, sai daí de dentro, fui lá e eu servi um café pra ele.
Exatamente. Porque
é o que os brasileiros fazem, não vou deixar.
Exatamente. Ô Catarina, você teve dificuldade em fazer show aqui no Brasil, você que é comediante, veio fazer show de stand-up aqui, você sentiu facilidade, as pessoas sim. Levaram você a sério?
Sentiu acolhida ou sentiu que a galera torcia o nariz, falando, nah...
Eu costumava abrir com uma frase, passado algum tempo, de entender que as pessoas riam mais do meu sotaque do que das minhas piadas.
Isso é bom.
Eu começava o show a dizer, então, hoje vai ter piada de português e sotaque de português, mas fiquei à vontade para rir das piadas também. Porque eu notava que as pessoas já diziam, boa noite. Boa noite!
Boa noite!
Como é que ela escreveu isso? Né?
Gênio, gênio!
Você é a primeira portuguesa gênia. Simpática que eu conheço.
Ixi,
nossa, Emilinho! Ô, Emilinho!
Você generalizei, né?
Sim, vamos receber vários e-mails.
Emilinho foi cancelado. Pronto, cancela o Emilinho.
Emilio.
O Emilinho tá aqui, ó. Você tá conseguindo
aqui,
ver?
É, ó, essa figura
olá,
maravilhosa.
Com
a blusa Corinthians de novo.
Ah, perdeu, não, né? Perdeu de São Paulo 2-1, hein?
São Paulo na outra semana, que a gente já tá em 7 de setembro, mas vamos Corinthians, é sempre amém, graças a Deus.
A Maria João Basso conheci muito simpática, a Sofia Ribeiro conheci simpática. Muito simpática. Eu conheci umas
coisas. Conheceu como? Conheceu da forma Brasil-Portugal ou conheceu...
Não, a Maria João fizemos um evento juntos, depois tomamos um vinho e... Enfim.
Opa.
Não, e só isso. E a Sofia Ribeiro eu acabei... Encontrando ela lá em Portugal, entrevistei-a e depois tomamos um vinho. E... Porque o português só toma vinho. Por isso que o português fala arrastado. Tá bêbado o tempo todo, toma vinho.
Bem.
Ele fica tomando vinho o dia inteiro.
Café assim, da manhã.
Ei, bom dia,
na verdade, tá eles falam igual nós. Eles falam igual a gente.
É, não. Se eles pararem de beber vinho, eles vão falar igual a gente.
3 euros, pô. A gente gasta
você vê criança, reais. Criança não fala não.
Eu bebo muito. Eu não aguentava. Eu tava cagando roxo.
Isso acontece quando toma muito vinho. É verdade.
Vocês acham que eu tô usando este batom? É pra não se notar nos olhos do vinho.
E os portugueses não tem nem bigode, não. É o vinho, entendeu? É a marca do vinho. É que a gente achava.
Boca isso. Roxa.
Pô, Catarina.
Boca roxa.
Obrigado. A gente vai entrevistar. A gente tem que cortar agora a ligação.
Vai.
Porque senão você vai matar. Que a gente vai entrevistar um índio agora.
Mais uma vez vocês vão matar um índio.
É, pode.
Bem temático hoje.
A gente tem medo de dar um conflito aí o índio sair correndo, tá bom?
Certo. Obrigada pelo convite. Vocês são muito lindos. Obrigada.
Beijo grande, Catarina. Obrigado.
A gente acha você linda também, Catarina. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.
Beijo.
A Catarina
tchau,
é muito legal, né, cara?
Muito simpática. Ela aqui em São Paulo. Ela é... Não, eu perguntei se ela estava em Portugal, porque cada vez que eu falava com ela, ela estava num país. Ela estava na Alemanha, na Austrália.
É, e é legal que a Beth falou, inteligentíssima.
Só que, pô, Beth, se você for pensar bem, ah, tava na Alemanha, tava ali, é como se a gente sair daqui pra Bahia. Tá? É.
Não, sério, daqui não. Pra Guarulhos.
Se você for pensar direito, Portugal é do tamanho do Espírito Santo, que é a minha terra, então é muito pequeno, cara. É...
Peraí, a gente tem o um índio, Alan?
Não... Daqui a pouco.
A gente tem o um índio.
Jovem Pan. Bom, estamos de volta aqui pro Stand Up Jovem Pan, em homenagem a esse dia 7 de setembro, dia da volta. Independência brasileira, né? Essa independência que, segundo alguns relatos...
É, ele tá voado, ele tá voado.
Tá vinhendo, tamo de volta.
É, porque tá o programa gravado, não é ao vivo. Tá rolando, Maurício Meirelles.
Tamo de volta, porra, tu foi da vinheta.
Vamos chamar o índio. Vinheta, beleza.
Estamos de volta.
Eu vou chamar o índio.
Bom, segundo, tem um índio aí, segundo relatos, não temos tanta independência assim. A gente vai conversar com um grande protagonista dessa independência ou não brasileira, que é o índio.
Parece que o cara tava lá, Maurício. Vamos conversar com ele. Que... Olha o gosto.
Porra!
Pô, parece uma mina.
Pô, ele veio preparado.
Que gostosa, hein?
Bonito, peraí, peraí. Né? O índio com a camisa da Puma, velho.
O índio com a camisa da Puma.
É o índio moderno.
Raoni.
É o índio do século XXI.
Bonito. O índio é carioca, porra. O índio...
Parece o Xamã, né?
Meu, bonitão, bonitão. Eu já peguei essa mina, hein?
Raoni, como não, você não, chama?
Bonito, bem bonito, cara.
Bonito. Pegaria é bonita. Fácil. Eu mando fácil.
Pegaria o programa, fácil. Cara, ele vai ficar sem camisa, porra. Tira a camisa, índio, porra, pelo cara, amor de Deus, cara.
É um índio moderno. Pô, respeito. Moderno. Um índio da cidade. Como índio da praia.
São respeitosos pode pegar aqui, uma viu, querido?
Praiazinha lá em Ipanema.
Como você chama, Raoni? O cara tá muito preconceito. Raoni, como você chama?
Meu nome da cidade é Ronaldo.
E o nome da oca? Como é
olha, que... olha o Wi-Fi
esse
do
é passado, eu prefiro esquecer esse nome, né? Gosto, vou pedir pra vocês me chamarem de Ronaldo, que é o nome que eu utilizo hoje em dia.
Sem mais delongas, vamos lá. Como é que foi a questão da independência do Brasil pra você? Foi melhor ou pior? Porque imagino que agora você deve ter bermudas aí da Adidas ou da Puma.
Né?
Você tem Hilux grandes agora, imensas. Foi bom pra você ou você preferia antigamente?
Olha aqui, os caras chegaram dando espelho. Porra, o que eu vou fazer com ouro, parceiro? Quer espelho, me ver? Isso aí, porra.
Parceiro.
Vou querer ouro pra quê?
Parece o Romário falando, mano. Ô, parceiro, meu irmão.
Bom, eu não tenho mais pergunta pra
ele. É o índio mais descaralhado que
eu... Essa é a nossa produção pro dia 7 de setembro.
Não,
vou pegar
o
índio. É. Olha a porra do índio.
Olha a porra do índio. O índio tem muito equipamento. Olha o microfone dele, é uma pica. É melhor do que o nosso aqui da Jovem Pan.
É verdade.
É igual o
condensador, ó.
Os caras deram um podcast pro índio em troca de terra. Toma aí um podcast. Alguma pergunta, Beth, Emilio?
Alguém da sua família ainda mora em tribos indígenas?
Infelizmente, tem alguns membros que ainda moram lá, mas eu preferi me desvincular dessas pessoas, né? Porque, pô, pelo amor de Deus, já tomou banho de rio? É frio pra caramba, cara. Não tem como ganhar com chuveirinho, mano.
É. Vamos cancelar esse vídeo.
Cancela o índio.
Cancela o índio, vai.
Não,
vamos fazer igual os portugueses.
Não, vai cancelar, não.
Cancela as próprias urinas, tá louco? Oh. 7 de setembro, falando tem que cancelar o índio.
Não, mas não vai cancelar,
senhoras e senhores.
Não, cancelado.
Produção maravilhosa. Bora. Pra chamar o índio.
Obrigado, índio. O índio, porra. É, porra, na moral, tomar banho de rio, meu irmão. Vai tomar
banho. Eu acho que o português falou, cara, tem que matar esses índios. Índio, velho.
Agora eu entendi.
Esses índios são muito folgados, velho. Pelo amor de Deus. É flanelinha o índio, porra.
O índio bora. É. Fala tu. O índio fala.
Fala tu, irmão, porra.
Valeu,
senhoras e senhores.
Um abraço beijo a todos grande. Os índios
do Brasil. Um seriado pra todo mundo.
Tchau.
Stand-up Jovem Pan.
Esta é a Jovem Pan.